ça?
Si, c'est.
Ora. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa 24ª reunião da Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local. Ponto. Senhora deputada, não queria fazer uma alteração?
Queria,
mas
porque
ela não chegou, portanto. Ok. Tem a palavra, senhor deputado.
Que eu ia pedir para alterar, para discutirmos primeiro o ponto 7 e 8, mas como ainda falta a IEL, se calhar podíamos começar pelo ponto 8, se pudesse ser.
Se ninguém se opuser, começaríamos pelo ponto número 8. Não há oposição. Tem a palavra, Sra. Deputada.
É da informação.
Muito bem, está bem. Ponto número 8, informação sobre o parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sobre o conflito de competências entre a Comissão da Economia e da Coesão Territorial e a Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local. Portanto, foi enviado às senhoras e aos senhores deputados o parecer que recebemos da primeira Comissão a pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República, que grosso modo diz que na matéria em concreto, uma vez que é debruçado o assunto mais sobre os fundos comunitários, a competência principal, digamos assim, é da 6ª Comissão, Comissão da Economia e Coesão Territorial, sendo que as audições serão conjuntas também com a 13ª Comissão, mas que nesta matéria em concreto cabe à 6ª Comissão convocar os requeridos. Basicamente, resumidamente é isto. Não sei se há intervenções. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Já estava o microfone ligado. Obrigada, Sr. Presidente. Quer dizer, eu acho que a partir do momento em que pedimos o parecer, e o parecer é claro a definir as competências, acho que temos mais é que seguir esse modelo, ainda que, pelo menos da minha parte, tenha algumas dúvidas da avaliação que fazem. Acho é que o parecer versa só sobre este ponto, sobre a questão que estava em cima da mesa, o que faz com que no futuro possamos ter novamente este tipo de questões. E eu deixava isso à ponderação de podermos pedir se calhar um parecer mais alargado sobre as situações que nós já identificamos, há várias, onde isto pode acontecer, que é para termos um parecer que fique claro para o futuro, para não estarmos constantemente a pedir parecer nestas situações. Mas pronto, mas sobre este caso em concreto fica clara a posição e acho que temos mais é que acatar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Isso foi aquilo também que na Conferência de Presidentes ficou mais ou menos estabelecido, ou seja, que havia uma competência clara no que diz respeito às matérias do poder local, às matérias da organização do território, que era da 13ª, tudo o que fosse mais focado em fundos seria da 6ª, neste âmbito. O próprio desenvolvimento do requerimento apontava mais para a distribuição dos fundos e por isso é que a primeira comissão deu essa anuência a ser da matéria da 6ª Comissão. O Sr. Presidente da Assembleia da República disse também que, de facto, havia nessa mesma reunião, conforme até podem ver na súmula da reunião, de que, de facto, sempre que houvesse interpretação dúbia, queria colocar a questão à primeira comissão. Para fazer esse parecer, mas parece-me uma boa sugestão podermos pedir um parecer mais genérico sobre determinados assuntos. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não me vou alongar muito acerca desta matéria, não obstante o facto de considerar que a primeira comissão não tem um estatuto diferente das outras comissões e que constantemente colocamos a primeira comissão como sendo o tribunal da relação aqui em relação às comissões, que toma a decisão final quando foram eleitos tal como nós, quando a delegação de competências foi feita de acordo com a lei orgânica do Estado tal como nós, e parece-me inclusive um princípio perigoso este que vem no parecer, não, nós vamos obviamente respeitá-lo, mas parece-me perigoso porque senão, Sr. Presidente e senhores deputados, eu creio que todos nós sabemos, por exemplo, na questão do PRR existiu uma responsabilidade concreta em relação às obras de reabilitação, por exemplo, nas escolas. O que significa que agora tudo o que tivermos em relação às infraestruturas do parque escolar teremos que, à partida, discutir com o Ministro da Economia e da Coesão e não com as escolas, ou mesmo nos centros de saúde devemos discutir com o Ministro da Economia e da Coesão e não com a saúde. Mas eu se calhar até deixava em jeito de brincadeira, não sendo o assunto para brincar, mas como tudo tem a ver com o Orçamento de Estado, se calhar extinguíamos as comissões todas, mantínhamos o Tribunal da Relação, que é a primeira comissão, mantínhamos a COFAP, que tem o Orçamento e Finanças, e todas as outras são comissões que eventualmente são esvaziadas das suas competências e acabam por não ter responsabilidade. Creio que é um princípio que não deveria, no meu entendimento, inclusive, vai contra a lei orgânica do Estado e a forma como está organizado, e seria de ponderar, eventualmente, pela Conferência de Presidentes de Comissão e, eventualmente, pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, ou a extinção da 13ª Comissão, ou então coloquem apenas que a reforma do Estado, porque, na realidade, o que estamos aqui a fazer é chegarmos ao final e não termos competências, porque acaba por ir tudo para outra comissão, ou seja, estamos a baralhar, isto não é uma guerra entre comissões a ver quem é que tem mais competência e quem é que não tem. A mim o que me parece é que, mais uma vez, a Assembleia da República coloca para segundo plano aquilo que são as medidas de ordenamento do território, aquilo que são as medidas de coesão territorial e, principalmente, de uma forma mais grave, coloca para segundo plano as autarquias locais, de uma forma que já no último mandato quase que se ponderava a extinção desta comissão, e agora temos este parecer que, no meu entendimento, e é um entendimento que não vincula absolutamente mais ninguém, mas enquanto coordenador do Grupo Parlamentar do Chega nesta comissão, dizer-lhe que não agrada pessoalmente e que me parece que estamos a esvaziar de competências, mas iremos respeitar, veremos as consequências práticas que tudo isto terá no futuro, e que, quando chegarmos ao Orçamento de Estado, vamos ver, de facto, as responsabilidades que estão afetas à 10ª Comissão e que continuamos a desvirtuar. Eventualmente, para concluir, o Sr. Ministro Manuel Castro Almeida, que não tem responsabilidade nenhuma nisto, nem o Governo tem responsabilidade nenhuma nisto, mas se calhar pode dispensar a vinda a esta Comissão, porque eventualmente estamos em algum conflito com outra Comissão ao estar a chamar o Ministro da Coesão Territorial, que tem as responsabilidades do poder local, que tem a responsabilidade da legal, etc, etc, etc. Portanto, eventualmente seria bom todos olharmos para as competências que estão definidas na lei orgânica e entendermos a quem é que confere ou não as competências. Caso contrário, teremos muitas comissões. Olha, desculpa a expressão, é muita parra, pouca uva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, a matéria não é de fácil entendimento e de juízo muito diverso. Basta ver que para este mesmo assunto, nesta comissão houve unanimidade, em que estão representados todos os partidos, e na 6ª comissão também houve unanimidade, onde estão representados todos os partidos. Ou seja, os deputados do PSD, os deputados do Chega, os deputados do PS, da Iniciativa Liberal, aqui acharam que este assunto devia ser da 13ª comissão, e os deputados do PSD, do Chega, do PS e da Iniciativa Liberal, na 6ª Comissão, acharam que devia ser da 6ª Comissão. E por isso é que o Sr. Presidente, e esse foi um dos fundamentos, que o Sr. Presidente da Assembleia da República disse que teria que se dirimir, chamando a dar parecer à Comissão que, nas suas competências, tem esta matéria também para avaliar, e por isso foi esse o entendimento que tivemos, e naturalmente que, como todos já o disseram, iremos respeitar. Se não houver mais nenhuma intervenção, conforme tínhamos sugerido no início da reunião, a pedido da Sra. Deputada Marina Gonçalves, vamos discutir de imediato o ponto 7, estamos a começar de baixo para cima. E, portanto, discussão e votação do requerimento da Iniciativa Liberal aos membros nomeados para o Grupo de Trabalho da Reforma de Estado e ao Ministro Adjunto e da Reforma de Estado, e o resto é longo, fico por aqui. Tem a palavra a Sra. Deputada Marta Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. cumprimentar todos os senhores deputados presentes nesta mesma comissão e, no fundo, vimos apresentar este mesmo requerimento, como vocês sabem, como tinha dito na última vez que participei nesta mesma comissão. Esta é uma bandeira da Iniciativa Liberal, nós acreditamos profundamente que tem que existir uma reforma efetiva do Estado, que existem uma série de organismos e identidades com funções similares, que correspondem aqui a uma série também de cargos políticos e de um conjunto de outras redundâncias, e o que aconteceu na última reunião, eu deixei aqui a nota, porque vocês pregaram uma partida, não é? Nomeadamente aqui o Sr. Presidente da Comissão, que acabou por referir aqui um artigo, que eu depois tive o cuidado, na altura, não tinha aqui comigo, mas depois tive o cuidado de o estar a ler, e de facto não existe nada que impeça a chamada destas mesmas pessoas, esta mesma comissão. E se de facto depois o ministro autoriza a vinda destes mesmos elementos ou não, ora bem, isso é um problema a seguir do ministro, não é? Não é uma competência desta mesma comissão. Ainda assim, e como conseguimos perceber, nomeadamente até daquilo que foram as declarações do PST, que havia aqui alguma sensibilidade relativamente ao argumentário que nós colocávamos aqui no nosso requerimento, nós tivemos então cuidado de tirar aquela parte que poderia causar mais dano, vamos dizer assim, e que no fundo desviava o foco da nossa intenção, e vimos então corrigir este mesmo requerimento e voltar a apresentar nesta mesma comissão para conseguirmos ouvir estas pessoas. E depois daquilo que foi, inclusivamente, o debate em sede de plenário com o ministro da Reforma do Estado, eu estou perfeitamente convencida que o único partido que poderá efetivamente opor-se a este mesmo requerimento é de facto o PST, visto que e fico feliz que esteja aqui a deputada Marina Gonçalves, porque ela acabou por fazer uma intervenção extraordinária a referir, no fundo, aqui a tentativa de limpeza de imagem do ministro, e fez aqui, no fundo, uma denúncia muito séria sobre aquilo que tinha sido. Sim, é verdade, nós temos, quando as coisas não é? Quando concordamos, temos que dar aqui o ónus. E, por acaso, de facto, fiquei muito satisfeita com a intervenção da deputada Marina Gonçalves e, por isso, fico muito feliz de haver aqui nesta mesma comissão, porque tenho a certeza absoluta que irá votar de forma favorável este mesmo requerimento. Não, tenho a certeza, ou seja, depois daquilo que foram as declarações também do PS e a forma efusiva como se posicionou no plenário, os colegas do Chega, eu acredito que irão, mesmo com estas alterações, irão acompanhar na mesma este pedido de audiência, e por isso a única coisa que eu estou à espera, de facto, é que nós possamos ver este requerimento aprovado, sendo que registo que o Sr. Presidente da Mesa fez aqui aquela, aproveitou o facto de ser novinha aqui nesta mesma comissão e não estar perfeitamente inteirada do regimento da Assembleia da República, mas de facto é assim, não existe nada no regimento que oponha esta mesma audição destes membros. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora deputada, eu, se achasse que o requerimento não era admissível, não o tinha admitido. E por isso, se ele está a ser discutido hoje, é porque é admissível. Se o teor da matéria em discussão não fosse admissível, nem sequer estávamos aqui. Podiam estar a recorrer da minha decisão, mas não estávamos sequer aqui a discuti-lo. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, agradecer as palavras do ponto de vista pessoal, são partilhadas, já nos conhecemos noutras andanças também políticas e em sentidos muitas vezes diametralmente opostos, mas sempre com respeito pela forma como convictamente defendemos aquilo que fazemos, e por isso partilhar também das palavras, ou pelo menos reciprocamente das palavras. Dizer, quanto a este tema, ainda assim, que nós temos aqui uma dupla avaliação. Não quanto à admissibilidade do requerimento, nunca pusemos em causa a admissibilidade deste requerimento. Já ouvimos inúmeras vezes membros do grupo de trabalho neste Parlamento, era o que faltava, não podemos fazer essas audições em cada momento. Fazemos uma avaliação neste momento diferente das pessoas que devemos chamar. Nós partilhamos das preocupações, aliás, dissemos-lo no debate, partilhamos sobretudo da incoerência de quando foi a passagem para a Caixa e a centralização dos serviços do Governo, ter sido dito que o Plan App, a Jurisap, iam ter um reforço de competências para internalizar aquela que é a ajuda ao Governo, e ao mesmo tempo as sucessivas alterações que são feitas a este grupo de trabalho através de despachos do Governo é para colocar mais entidades externas, e precisamente por isso nós vamos acompanhar parte das audições. O que é que nós achamos? É que nesta fase faz sentido ouvir o ministro, obviamente, faz sentido ouvir o coordenador e faz sentido ouvir o consultor geral, não é? O consultor principal que está designado. Não prescindimos de poder no futuro avaliar, em função daquilo que ouvirmos, as outras audições. Achamos é que, tendo em conta o objetivo destas audições, e que para nós é mais do que a adequação do perfil, perceber qual é o mandato e perceber o motivo pelo qual precisamos de recorrer a entidades externas, a consultores externos e, obviamente, a determinadas competências, quando achamos que elas, muito provavelmente, até estão internalizadas nas entidades do Estado, ouvir isso, perceber o mandato e, em função destas primeiras audiências, podermos eventualmente fazer estas segundas audições com, não audiências, mas audições com os consultores, os restantes consultores, mas dar esta nota de que partilhamos em absoluto com a preocupação, partilhamos em absoluto a necessidade de esclarecimentos. Achamos é que nesta primeira fase devemos começar por estas entidades e depois sim, se virmos que continua a ser necessário, porque fica pouco claro o papel de cada um neste trabalho, ouvir aqueles que no fundo nesta hierarquia, se é que podemos chamar assim, deste grupo de trabalho, estariam como consultores externos, mas explicar o porquê de termos aqui duas posições diferentes, mais uma vez sem prejuízo de concordarmos em absoluto com a necessidade de esclarecimentos, e aí estamos totalmente em sintonia.
Tem a palavra a Sra. Deputada Andrea Neto.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Sra. Deputada, a Iniciativa Liberal afirmou que, e se calhar por ser novinha, é que disse hoje agora, que o PSD poderia vir a estar disponível se houvesse uma reformulação do requerimento por parte da Iniciativa Liberal. É verdade, mas a nossa discordância não vem só da fundamentação que estava prevista no requerimento, mas também dos pedidos. Portanto, tendo em conta que a audição conjunta dos elementos do Grupo de Trabalho para a Reforma do Estado se mantém nos termos que estão escritos, naturalmente que nós vamos manter aquela que é a nossa posição, no sentido que o PSD defende que quem responde politicamente pelo Grupo de Trabalho é o Sr. Ministro da Reforma do Estado. E, portanto, nós não temos nada a esconder e, portanto, vamos abster na vinda do Sr. Ministro, mas somos peritoriamente contra todos os coordenadores, consultores que são aqui elencados para virem à Comissão prestar esclarecimentos. Aliás, as nossas razões já foram explanadas na anterior reunião. Nós entendemos que este não é o órgão, a Assembleia da República, e esta Comissão não é competente para estar aqui, o Grupo de Trabalho, a responder perante a Comissão. Quem deve fazê-lo é o Sr. Ministro, e de facto o Sr. Ministro tem dado todas as explicações. Aliás, o Sr. Ministro ainda esteve no Parlamento a semana passada e procurou esclarecer, creio eu, a todas as senhoras e os senhores deputados, e também achamos que as vindas dos senhores ministros não podem ser banalizadas da forma como estão a ser no nosso entendimento. De qualquer das maneiras, nós também defendemos que este é um assunto que merece a reflexão de todos, e por isso mesmo eu pedi ao líder parlamentar do PSD que pudesse levar este assunto à próxima Conferência de Líderes para que fosse feita uma verdadeira reflexão sobre a vinda destas pessoas às respectivas comissões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, ao longo das intervenções, a minha intervenção vai, pelo menos, moldando-se. Era o que faltava ser a Conferência de Líderes a determinar o que é que em plenário de comissão nós chamamos ou não chamamos. Isso seria qualquer coisa de fantástico, determinarmos onde é que a liberdade dos partidos em chamar alguma entidade poderia ser definida pela Conferência de Líderes. Já hoje tínhamos encontrado o Tribunal da Relação dentro da Assembleia da República, passaríamos a encontrar o Supremo Tribunal de Justiça, que alguém tomava a decisão de nós não podíamos fazer. Bom, em relação a esta matéria, obviamente para nós é completamente legítimo aquilo que está apresentado pela Iniciativa Liberal, e precisamente com o argumentário do Sr. Deputado Marina Gonçalves, é um dos motivos que nos leva a concordar com a forma como está apresentado o requerimento da Iniciativa Liberal. Ou seja, nós poderíamos começar numa lógica, ainda agora saímos de uma comissão onde a expressão era muito utilizada, top-to-down, em que íamos buscar o Sr. Ministro e depois ouvíamos as restantes entidades. Primeiro, o poder de fiscalização da Assembleia da República é inquestionável e estas entidades não são convocadas, mas sim convidadas para cá estar. E creio que é assim que está previsto no regimento, porque obviamente não sendo uma unidade orgânica do Estado, ou pelo menos eleita, tem essa liberdade e deverá, tal como acontece, por exemplo, com os presidentes de Câmara, que não podem ser convocados, porque não reportam diretamente à Assembleia da República, mas podem ser convidados. Ora, se nós não cumpríssemos o preceito da iniciativa liberal, que no nosso entendimento está correto, que era precisamente vir na lógica top-to-down e seguirmos para ouvir todas as entidades, ou melhor, se ouvíssemos, como a Sra. Deputada Marina Gonçalves está a dizer, que era ouvir o Sr. Ministro e depois ir pela escala hierárquica, certamente que no final das audiências e das audições teremos a vontade de replicar a audiência com o Sr. Ministro, por tudo o que irá ser exposto, deduzo eu que pelo menos, não estou a dizer que está alguma coisa ilegal, não estou a dizer que está nada mal, estou a dizer que nos levantará certamente questões que obrigará a que o Sr. Ministro venha fazer a clarificação. E, portanto, no nosso entendimento, o requerimento está bem feito, iremos acompanhar da forma como está, e será assim que consideramos que a hierarquia das estruturas a vir à Comissão deve ser apresentado para precisamente entendermos quais as funções, como é que vão desempenhar. Ninguém pretensiona levar aqui uma audição, e creio eu que não é esse o objetivo também da Iniciativa Liberal. Nós não estamos aqui a escrutinar currículos, não é esse o objetivo, nós queremos escrutinar funções e queremos perceber na delegação de competências não só o organograma como o fluxograma que está a ser aqui descentralizado por parte do Sr. Ministro para tornar de facto este grupo de trabalho eficiente. Caso contrário, teremos um grupo de trabalho que vai produzir um relatório que será analisado por uma comissão que dará um grupo de trabalho e daqui a 30 anos, já eu estou sem cabelo completo, já está quase todo, e estamos aqui com uma conclusão acerca da reforma do Estado, e mais valia estar a discutir o simplex do Sócrates do que propriamente estar a discutir agora do Gonçalo Matias, do Sr. Ministro Gonçalo Matias. Portanto, concordamos, estamos alinhados e consideramos que a Assembleia da República também deve abrir um pouco as suas responsabilidades. Temos, de acordo com a lei, a competência para poder fazer este escrutínio e, portanto, iremos acompanhar o requerimento da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Só uma nota para ficar claro, independentemente de nós não acompanharmos agora todas as audições, o último a ser ouvido deve ser, obviamente, o Ministro da Reforma do Estado, ou seja, devemos primeiro começar pelo Grupo de Trabalho e depois, na verdade, pela ordem que vocês colocaram aí, isso concordo, porque senão estaríamos realmente a trocar a ordem às coisas, era só para dar essa, para clarificar isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tenho a palavra, Sra. Deputada Marta.
No fundo, agradecer os contributos dos vários partidos e, no fundo, reiterar aqui que nós não queremos fazer nenhuma avaliação a isso do currículo. Nós, na realidade, o que queremos perceber é um grupo de trabalho que evoluiu ao longo de um ano. Estas mesmas pessoas que estão aqui mencionadas, com certeza que têm muita, muita coisa para nos relatar. E é exatamente isso que nós queremos saber. Ou seja, nós não queremos utilizar esta comissão para fazer aqui nenhum tipo de partidarito, uma coisa assim do género. Nós estamos, de facto, preocupados porque esta é uma das bandeiras da Iniciativa Liberal. E sendo uma das bandeiras da Iniciativa Liberal, estando um grupo de trabalho constituído, já há mais de um ano, tendo sofrido uma série de alterações, nós deduzimos que estas mesmas pessoas já receberam a informação do trabalho por parte de outros, não é? E que neste momento estão perfeitamente capacitados para chegar a esta mesma comissão e prestar todos os esclarecimentos que são necessários. Porque reparem numa coisa, uma das coisas que o Ministro da Reforma do Estado mencionou e que é também uma das nossas profundas convicções, é que exatamente nestes organismos intermédios é onde reside o maior potencial de corrupção. E por isso nós de facto queremos agilizar muito rapidamente esta reforma do Estado. E por isso é que nós queremos ouvir todas estas pessoas, não é? Não queremos só ouvir o Ministro, não queremos só ouvir o Ministro Adjunto. Nós queremos de facto ter um conhecimento real sobre aquilo que está a ser feito neste mesmo grupo de trabalho, porque para nós, a Iniciativa Liberal, isto é uma matéria preponderante, é uma das nossas bandeiras também. E como tal, não gostaria de deixar de passar esta mesma informação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, do que depreendi da intervenção da Sra. Deputada Marina Gonçalves, há aqui uma solicitação para separar entre ouvir todas as pessoas que foram aqui mencionadas, portanto, ou ouvir apenas o Sr. António Vicente, Coordenador-Geral, Mónica Sofia Ferreira Bás, Coordenadora Principal, e ainda o Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado. Certo. E por isso eu questiono aqui se também a Iniciativa Liberal se não se opõe a que seja votado separadamente, uma vez que o requerimento é vosso.
Obrigada, Sr. Presidente. Não nos opomos. Se toda a gente se sentir mais confortável com esta votação separada, por nós está tudo bem. Cada um, na realidade, cada partido depois vai marcar a sua posição também de acordo com isso. Por isso não nos opomos a isso. Obrigada.
Muito bem. Então, se não, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, nós, como concordamos com o requerimento como está, propunhamos ao Sr. Presidente que fosse votado o requerimento da Iniciativa Liberal, caso seja aprovado, as outras propostas ficam prejudicadas.
Mas aí ficava prejudicado, se for aprovado. Exatamente. Tendo o proponente aceite a partilha, acho que vou colocar à votação conforme solicitado. Então vamos votar a audição conjunta dos elementos do Grupo de Trabalho da Reforma do Estado, António Vicente, Coordenador-Geral, e Mónica Sofia Ferreira Bás, Consultora Principal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Vamos votar a audição conjunta dos elementos do Grupo de Trabalho para a Reforma de Estado, Francisco Ribeira dos Santos Soares de Oliveira, consultor coordenador, Joana Rebocho, consultora coordenadora, Federico Pinto, consultor coordenador, e Afonso Machado, consultor coordenador, e João Garcia, consultor coordenador. Quem vota contra? Quem se abstém? Rejeitado. E vamos votar a audição ainda do Sr. Ministro e Adjunto e da Reforma do Estado. Não, contra. Abstenção. Está rejeitado. Audição do Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a audição do Sr. Ministro. Muito bem. Passamos ao ponto número 1. Ata e apreciação e votação da ata número 23, referente à reunião de 24 de fevereiro. Alguma consideração sobre a ata? Não havendo considerações, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 2. Distribuição e nomeação do relator do projeto de lei número 439 do Partido Socialista, elevação da Silveira à categoria de vila. Indicação e autor do relatório, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD.
Sim, Sr. Presidente. Isto já foi feito um relatório por uma deputada. Por uma deputada do Chega, não foi?
Portanto, dar nota que este projeto de elevação já foi apreciado e votado nesta Assembleia e foi distribuído ao Grupo Parlamentar do Chega, que inclusive já foi aqui aprovado.
De outro grupo parlamentar,
mas a mesma, portanto, estamos aqui a fazer exatamente o mesmo que já deliberamos, não? Mas, de qualquer forma, a indicação do relatório cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Grupo Parlamentar do PSD, alguma referência?
Sr. Presidente, eu acho que, sendo verdade aquilo que está a dizer, e nós já tínhamos dado conta disso no Grupo Parlamentar do PSD, eu acho que seria melhor mantermos e tentar, eventualmente depois, se não for necessário, ver o que fazer. Eu, se calhar, indicaria a mesma, até porque neste momento eu confesso que não tenho presente a outra iniciativa, não sei se é exatamente igual e, portanto, se calhar indicaria nome e depois, se houver alguma alteração, também daremos conta à mesa, se concordarem.
Bem, qual é a indicação?
É o Sr. Deputado Marco Claudino.
Bem. Ponto número 3, distribuição e nomeação do relator do projeto de lei número 446 do Chega, que assegura a contratação de coordenadores municipais de proteção civil mediante concurso público e identifica os requisitos de qualificação académica e experiência profissional exigidos, com conexão à 5ª Comissão, a COFAP. Indicação do relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD.
Serei eu mesma, Sr. Presidente.
Muito bem. Ponto número 4, informação da baixa à Comissão em conexão do projeto de lei número 447 do Bloco de Esquerda, que estabelece um bónus extraordinário para operacionais mobilizados nas respostas às tempestades. A comissão competente é a primeira comissão.
É conexão, se quiserem fazer o processo.
Portanto, se há Mas aqui não cabe a ninguém.
É só se quiserem fazer, exatamente. Pois. Se entenderem fazer, nós depois a seguir pomos no outro.
Portanto, aqui é, como está em conexão com a primeira comissão, que é a competência desta iniciativa, portanto, se houver algum grupo parlamentar que queira fazer alguma iniciativa sobre isto, algum comentário, pode enviar-nos. Ponto número 5, discussão e votação do relatório do projeto de lei número 243, do Partido Socialista, elevação de Botão à categoria de vila. Cabe ao seu deputado, ao seu relator, o senhor deputado João Ribeiro, a quem desde já agradeço a elaboração do relatório. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O relatório foi distribuído por todos os Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou a iniciativa da apresentação à Assembleia da República do Projeto de Lei 243-17, que visa a elevação de Botão à categoria de vila, de salientar que os contributos que recebemos da Academia Portuguesa de História, que emitiu um parecer favorável, à Associação Nacional de Municípios sem objeções e à Associação Nacional de Freguesias também sem objeções. O deputado relator exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião, pondo ela para plenário. Fazer um agradecimento aos serviços pela nota técnica e aos serviços do Grupo Parlamentar do Chega para a ajuda na elaboração do relatório. E o projeto de lei em apreço reúne os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento, observado igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no número 1 do artigo 120 do Regimento. E estou disponível para qualquer esclarecimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum comentário? Não havendo comentários, vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 6. Discussão e votação do relatório sobre COM 2025-836, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera os Regulamentos da União Europeia de 2024-1689 e 2018-1139. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado João Ribeiro, quem dou a palavra, agradecendo desde já a elaboração do respectivo relatório.
Obrigado, Sr. Presidente. Parece que eu estou de serviço aos relatórios. Este relatório também foi distribuído por todos os senhores deputados. É um relatório mais denso, transposição de iniciativas comunitárias. Também um agradecimento aos serviços pela nota técnica e aos serviços do Grupo Parlamentar do Chega pela elaboração do relatório. Alguma dúvida, estou à vossa disposição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum comentário? Não havendo comentários, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 9, outros assuntos. Só dar-vos aqui nota de que já temos uma proposta de quase completa dos nossos programa para a visita à comunidade intermunicipal da região de Leiria. Reiterava aqui mais uma vez que tão breve quanto possível cada grupo parlamentar indicasse quem são os deputados que vão acompanhar nesta visita, porque temos que ter esse número fechado para tratar uma série de diligências. Dar nota que, de acordo com o despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, podem participar na visita tantos deputados quanto os efetivos que têm na Comissão. Não têm necessariamente de ser os efetivos, mas são tantos quanto os efetivos. E, por isso, agradecia que, no interior dos vossos grupos parlamentares, decidissem quem é que vai. Eventualmente tenham em conta os deputados eleitos pelo distrito, porque depois de estar feita a vossa indicação, eles não poderão participar na visita, e é sempre há sempre esses constrangimentos depois dos deputados que sabem mais tarde, porque não pertencem a esta comissão, que a comissão vai ao concelho ou ao distrito deles e depois querem também integrar. Eles poderão eventualmente participar, juntar-se às nossas reuniões, mas não podem fazer parte da delegação, portanto, porque a Assembleia da República só permite que sejam um número igual ao número de efetivos. Só dar-vos nota de algumas coisas que irei partilhar também por escrito para poderem apreciar melhor, mas o que temos planeado neste momento é, no dia 29 de março, domingo, fazermos a recepção aqui a todos os participantes na porta lateral da Assembleia da República às 17 horas. Às 20 horas estaríamos em Leiria e faríamos o check-in no hotel e o jantar. Depois, na segunda-feira, dia 30, o check-out do hotel às 8 da manhã. 8:30 da manhã, a saída do autocarro. 9 horas, visitas às zonas afetadas pela depressão Cristine, zona industrial de Casal do Lebre, Marinha Grande, junto à saída para a 8, ponto de encontro no Centro Empresarial da Marinha Grande e também uma visita ao Parque Municipal de Exposições da Marinha Grande. 11h30, reunião com a CIM da região de Leiria, na Câmara Municipal de Leiria. 13 horas, almoço a convite da CIM da região de Leiria. E depois, na parte da tarde, às 15h30, teríamos uma reunião com o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. E às 18 horas, que ainda estamos a confirmar, uma reunião com o Sr. Presidente da Estrutura de Missão para a Recuperação das Zonas Afetadas pela Tempestade, Cristine. Fim desta reunião, regressaríamos a Lisboa. Portanto, este é o programa que temos neste momento. Depois vamos também dar-vos a indicação de qual é o hotel onde ficaremos instalados, mas será mais ou menos isto que temos a partilhar neste momento, reforçando que nos façam chegar tão breve quanto possível as pessoas, os senhores deputados que vão participar na visita, porque dependemos disso para o resto da nossa logística, quer a reserva dos quartos do hotel, quer do próprio transporte. E, porque depois de sabermos quem são os deputados, vamos perguntar se querem optar pelo transporte que vamos colocar à vossa disposição ou se querem ir em viatura própria, mas para isso precisamos de saber quem vai e por isso agradecia a vossa diligência dentro dos vossos grupos parlamentares. E de momento não tenho mais nenhuma consideração, não sei se alguma ou algum senhor deputado quer dizer alguma coisa. Não querendo, dou por terminada a reunião. Muito obrigado. Até para a semana.